Audiobook grátis apresenta Uma Légua Antes de Goiânia, a estrada geral que vai do Recife à Paraíba, atravessa um lugar, de presente augmentado, mas ao tempo desta história apenas formado de uma casa de barro, e duas ou três palhoças espalhadas não longe dela, por dentro dos matos circunvizinhos, sem regular alinhamento ao uso das casas que, para assim escrevermos, se improvisam nas entranhas das florestas. A casa de barro ficava à embocadura da mata de Bujari, a qual por então tinha, não como hoje, meia légua, mas quase uma de comprido. O lugar supramencionado, já nesse tempo aprazível e risonho, era alguns anos antes um como prolongamento dessa mata, menos fechado, é certo, mas não menos ermo e desabitado do que ela. De um cajueiro velho que se mostrava, na beira do caminho ao que saía da espessura, adveio-lhe o nome, que hoje designa o lugar, e tem por si a autoridade da consagração do povo e do tempo. Fizera-se subitamente a transformação daquela seção da floresta como nos contos antigos mudam as situações ao puro querer de um gênio ou de uma fada. Eis como a coisa se deu. Um matuto passando por ali, de jornada para Tejucupapo, ficou encantado pela amenidade e beleza da situação. Do cajueiro para dentro estendia-se larga planície coberta de árvores meãs, sombrias e graciosas. Em árvores semelhantes a algum tanto das donzelas faceiras e namoradas com que se arreiam os salões e que são as graças mimosas do lar. Era o intermédio entre a espessura úmida e medonha, e a campina nua, fresca, monótona, que se seguia à planície adornada com a vegetação moderada e pitoresca. Enfim era, em escala ascendente, a transição natural para a mata virgem. Na volta entendeu-se o matuto, que não era outro senão Francisco, com o senhor do engenho Bujari a quem as terras pertenciam, e que consentiu em que ele levantasse casa de morada e abrisse roçado. Francisco cortou madeiras, aparelhou-as e armou a casa ao pé do cajueiro. Havia barro perto. As palmeiras mais formosas daquela zona estavam agitando suas longas folhas verde-negras na espessura vizinha. Enfim, em menos de uma semana aqueles que, de passagem para o Recife, tinham visto a casa apenas envarada ou encaibrada, vinham encontrá-la agora fechada e coberta aí os que tendo passado por ali antes destes últimos voltavam ao mesmo tempo que eles da capital, ficavam admirados e satisfeitos de verem uma habitação nova e risonha, onde 15 dias atrás tinham deixado a solidão e o mato fechado. Esta novidade era obra das mãos abençoadas de Francisco, homem de trabalho e paciência. Forte de constituição física ajudado, se não animado pela energia de seu espírito afeito desde os mais verdes anos a ganhar pela força de vontade que era o seu primeiro dote natural, a vida honesta, os dias suados mais tranquilos, as noites sem remorso, o sono solto e largo, estava o matuto habilitado a levar efeito prodígios semelhantes, e outros ainda maiores e mais admiráveis. Francisco era semibranco, corpulento, espadaúdo e de boa estatura. Tinha no semblante a expressão da virilidade e da resignação do que luta quase incessantemente com a pobreza, e a vence agora para ver novamente diante dos olhos daqui a pouco, porventura mais forte, mas nunca invencível. Os matutos podem dividir-se em diferentes espécies, mas, as mais comuns são as dos lavradores e almocreves. Os primeiros são os que dispõem de alguns meios a saber, escravos, cavalos, terras, os quais sem darem para ter um engenho ou, ao menos, para móvel, por si sós habilitam o que os possui a cultivar a cana nas terras do engenho alheio, posto que sujeito a dividir com o respectivo proprietário o açúcar apurado em cada safra. Os últimos são os que se alugam com sua pessoa e seu cavalo para a condução de cargas, por ajustado frete. Os lavradores são matutos limpos, que entram muitas vezes nos negócios íntimos do grande proprietário, merecem a estima deles, apesam com seu conselho na decisão dos interesses comuns. Aos almocreves já não sucede o mesmo. Paga-lhes o senhor de engenho salário, e eles retiram-se a seus casebres onde vão comer, com a mulher e com a ninhada de filhos que ordinariamente contam, o escasso pão que lhes deram o cavalo magro e o trabalho puxado e cansado. E pois o cavalo é, para assim escrevermos, a primeira riqueza do almocreve, visto que por ele é que vem a sua sustentação e a de sua família, ter um cavalo é a primeira aspiração do pobre no mato. O almocreve não vota mais afeto à sua mulher do que a seu animal. Por ele dá muitas vezes a vida. Para o reaver, se ele o furtam, vai ao fim do mundo e mata o ladrão. quando o almocreve, firmando-se pelos dois primeiros dedos do pé, sempre descalço, sobre a raiz da curva da perna do seu cavalo, ganha de um pulo a cangalha, se ele está descarregado, ou a anca se o animal tem carga, considera-se mais feliz e garboso do que um general de mil batalhas. A seus olhos, aquela altura que o homem de pé atinge com a mão lhe parece superior a todo o poder humano. Daí não teme o agente da autoridade pública, nem o golpe ou o tiro mortal que lhe desfechem. Reputa-se inacessível a todos os males da terra. Entre suas pernas, querendo ele, o cavalo é uma locomotiva que se perde na imensidade dos caminhos ou dos descampados, se é a faísca elétrica que corre terra a terra e desaparece, rompendo fechados e abatendo folhagens, na massa densa e sombria das selvas. O touro afasta-se, a onça recua, para o deixar passar livremente na vertiginosa carreira. De ordinário, porém, a marcha do animal do almocreve não sai do rojão de todo dia. Tendo sempre presente na lembrança o muito que lhe custou ganhar o seu precioso bem, poupa-lhe as forças quanto pode, e só em caso extraordinário exige dele a corrida fanosa, os saltos súbitos, o galope, o cansativo esquipar. Do número dos almocreves saem os cantadores e os repentistas, que, não obstante as privações ordinárias de sua vida quase errante, têm dias de consolação e regozijo. Pelas festas do ano ajuntam-se na casa dos camaradas para cantar, dançar e beber. A esses saraus campestres, conhecidos por sambas, não faltam as moças mais desembaraçadas das vizinhanças, fadas da roça, que com suas chinelas de marroquim, seus vestidos de chita ou de caça de florões, nos lábios, que estão a verter sangue e frescura, o riso vergonhoso e a promessa duvidosa, os cabelos enastrados de jasmins, manjericões e malmequeres, dão alma a pastoris episódios, a curiosos melodramas e muitas vezes a tragédias medonhas e fatais. Algumas delas mais desgarradas trazem os seios mal cobertos por vistosos cabeções de que pendem, não sem acertadas combinações e fantasias, bicos e rendas bem feitas e elegantes. Tais festas têm o seu lado bom e providencial, fazem esquecer as mágoas passadas e as privações presentes. O primeiro e o mais proveitoso resultado delas é o seguinte: diminuem a estatística dos crimes graves e infamantes. Pobres matutos! Quantas vezes, ao ver-vos descalços, mal vestidos e mal passados, não senti apertar-se-me o coração com pena de vós. Esta pena redobrava sempre que, passando pela frente dos vossos casebres, eu descobria aí por mobília um banco tosco, uma caixa grosseira, um pote de água suspenso entre os braços de uma forquilha enterrada no canto da salinha, e por leito de dormida para vós e vossos filhinhos uma esteira ou um jirau de varas. Então eu compreendia a razão por que em nossos encontros nos caminhos ereis vós os primeiros que tiráveis o vosso chapéu e me salvaveis com mostras de profunda humildade sem saber de sequer quem eu era. É que vós tinhais sempre presente no entendimento a consciência da vossa pobreza e consequentemente vossa fraqueza. Esta consciência, este aguilhão íntimo, que nunca se embota, vos dava uma falsa ideia de superioridade de minha parte sobre vós. Pobres criaturas sois vós, ó matutos, mais dignos de compaixão e amparo, do que do riso mofador de que vos fazem alvos que na ignorância, na simplicidade e na miséria alheia acham assunto para desenfado e divertimento próprio. Pobres sois vós dobradamente porque recebestes de vossos pães por herança esta lamentável condição, e porque não podeis deixar em dote a vossos filhos condição diferente desta. Francisco pertencia, é verdade, à classe dos almocreves, mas tinha seu cavalo, que não era qualquer, antes pelo contrário, era parceiro, carregava baixo e esquipava tão maciamente que quem nele ia, levava a ilusão de que era conduzido e embalado em uma rede. Entremeava o ofício de almocreve com o de trabalhador de campo. Tinha mesmo plantações posto que freicas. Por felicidade sua casara com Marcelina, cabocla ainda nova das proximidades da Alhandra, trabalhadeira, poupona e ajuntadeira que com as escassas economias de suas indústrias ajudava o marido a achar a felicidade no seio da pobreza, e guardava a ideia de libertar-se deste estado às custas do seu esforço. Tempos depois de mudado de Crungi, onde ao princípio morou, para o seu sítio do Cajueiro, nome que ficou pertencendo não só ao sítio mas ao lugar de que Francisco foi o fundador, teve ele umas maleitas tremedeiras na força de rigoroso inverno. A moléstia pegou o desprevenido, sem vintém nem dez reis, como diz o povo, ilustre sábio que versa a ciência da linguagem com autoridade e propriedade que lhe invejam os sábios de maior conta. mas durante ela nunca lhe faltaram remédios nem dietas. Marcelina supria as faltas e a casa com admirável prontidão. De onde lhe veio dinheiro para tudo isto? Perguntou uma vez Francisco à sua mulher. E os cestos que faço não haviam de dar dinheiro? Respondeu-lhe ela com graciosa e móvel expressão. Veja estas rodilhas de cipó que comprei ontem. Chegam para uma dúzia de cestos. Logo que estiverem prontos, não há de faltar quem os queira. Os outros, que pendurei da banda de fora, não levaram uma semana a ser vendidos. Ora, Marcelina, disse o marido com manifesto pesar. Para que se cansa tanto? Eu quero muito bem a meu cavalo, mas vai-se um cavalo hoje, virá outro amanhã. Por isso sou de parecer que, em lugar de estar a trabalhar tanto para casa, veja antes se alguém quer comprar o pedrez. Ele está em boas carnes e pode achar bom dinheiro. Quem? O seu cavalo pedrez? Vendel? Não, senhor, que você precisa dele para quando ficar bom. Você mesmo bem sabe que um cavalo não vem assim tão depressa como está dizendo. Não estamos ainda em ponto de vender o nosso único bem para remir as nossas necessidades, Deus louvado. Deus mesmo havia sempre de ajudar-me a comprar outro. Mas que necessidade temos nós de nos desfazermos do animalzinho? Só se eu estivesse doido venderia. Deus me livre. Não tinha medidas o amor que Francisco votava a Marcelina, exclusiva possuidora do seu coração. Os matutos não casam por mera conveniência. Suas uniões, ordinariamente precoces, não deixam por isso, em regra, de ter o principal fundamento na estima recíproca daqueles que as contraem. Grandes desgraças têm procedido das junções prematuras, mas no mato não constituem a regra geral. Ao reverso, tais junções são princípio de moralidade no lar e no povoado matuto, porque despertando cedo no homem os afectos conjugais e paternais, enfreiam e moderam, antes das erupções naturais dos primeiros anos, as paixões juvenis, que, quando de todo soltas, têm arrojos inconvenientes e efeitos desastrosos. A paixão que Marcelina inspirara a Francisco, se tinha serenado, como sucede a cabo de certo tempo a todos os sentimentos, ainda aos mais veementes e exaltados, não arrefecera antes se apurara com as mil retribuições do coração da cabocla, nunca brandamente estremecido ou amorosamente agitado senão pelo matuto. Mas a infelicidade é fatalmente na essência humana. Ainda no meio das mais intemeratas serenidades, a ideia de poder ser de um momento para outro desgraçado punge o homem e o faz reputar as venturas por ilusões, cujo principal efeito é aguar-lhe os gostos no melhor deles e entristecê-lo, quando não na face, espelho da alma, na consciência, centro de muitas suspeitas que nascem e morrem ignoradas do mundo, como os musgos interiores das cavernas inacessíveis. Marcelina podia ter a esse tempo de 22 a 25 anos. O tipo caboclo estava nela representado com opulência e genuinidade. Tez abaçanada, cabelos corridos e pretos, olhos rasos e grandes, cara cheia e redonda, estatura abaixo da média, formas corretas, mãos e pés pequenos, eis o conjunto harmônico e admirável em que a raça mostrava revestida. Quando Marcelina batia sua roupa no banco que ficava debaixo da meia água de palha levantada por Francisco para resguardar do sol o poço algumas braças da casa de morada, os matutos, que passavam pelo caminho e a não conheciam, cravavam nela olhares cúpidos, e alguns às vezes de lá lhe atiravam chetas que ela fingia não ouvir, ou a que, se lhe parecia, dava em resposta um muxoxo ou um olhar de mofa e desprezo, pelos quais ficavam sabendo que a matuta não era do pano que eles supunham. Muitos deles só retiravam os olhos de sobre ela quando tinham de dar a volta da estrada ou entrar na mata. A razão era porque a saia, que Marcelina por essas ocasiões trazia a tiracolo pela enfiadura, lhe punha à mostra o princípio da perna, monumento de estatuária que deixava adivinhar, mas não descobria os vendados tesouros da perfeição de que adotara, por especial capricho à natureza, mãe tão prodiga para ela como mesquinha para tantas outras.